começando Memória Viva.
Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou o Evandro Tozin e com a Bárbara Carvalho, e também a apresentação desse programa é de Antoine Camel. Bárbara, quem recebemos hoje?
Hoje a gente está recebendo a Geralda Leite. Ela é gestora do Polo de Paraopebas, no Pará. E só para explicar para vocês, né, como vocês sabem, o Evandro falou, quem apresenta o programa é o Antoine, mas essa semana ele está de férias e ele deixou com a gente a missão de fazer o Memória Viva de hoje. Espero que a gente saia com tanta maestria quanto ele. E acompanha aqui com a gente agora, a gente vai conversar com a Geralda. Geralda, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, foi um prazer muito grande estar com vocês hoje, contar um pouquinho da trajetória, começando pela Facinter, né, depois a FATEC e hoje a Uninter em Marabá, né? É um prazer estar com vocês.
E já pedi para a Geralda contar um pouco qual o seu nome completo e qual a sua idade, Geralda.
Meu nome completo é Geralda Maria Leite, tenho 57 anos.
E já para engatar, então, a primeira pergunta, para a Geralda contar um pouco da trajetória dela na área de educação.
Então, desde muito cedo, eu sempre fui professora, né? E eu sou concursada, sou servidora pública daqui de Marabá. E eu estava fazendo faculdade em Imperatriz, quando eu conheci a Facinter, através da professora Laura. Eu fiquei assim, falei, como assim? Né? Levar uma faculdade à distância, as pessoas não conhecem, as pessoas vão ter dificuldade de aceitação, enfim. E naquele momento eu falei que eu não estava preparada para dar aquela resposta. 15 dias depois, a professora Laura veio em Marabá com o professor Sérgio Senta, né, que era a pessoa maravilhosa que já descansou. E daí a gente conversou e eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio principalmente porque naquela época, em 2003, não existia, só existia a faculdade federal e a estadual aqui em Marabá. Então, a maioria de nós professores tínhamos uma dificuldade muito grande de fazer uma pós-graduação, porque a gente tinha que sair da cidade. Né? E naquele momento, a Facinter oferecia pós-graduações, né? Então, assim, foi um desafio. Falei, vou aceitar. Então, no dia 23 de agosto de 2003, nós iniciamos as primeiras turmas de pós-graduação da Facinter. Esse período foi um período assim, muito, muito louco para mim, porque eu tinha muito receio até de ligar a TV e não ter imagem, porque eu não conhecia nada, né? E daí eu tinha dois anjos em Curitiba, que era a professora Nilza Borges e o professor Moser, né? E também tinha um técnico aqui, eu chamava ele de Bill. E às vezes eu trabalhava na Secretaria de Educação, quando eu saía da Secretaria de Educação, que é no outro bairro, eu já começava a pensar assim, e se não tiver imagem? Né? E eu ligava para o Bill, vai para o polo, Bill. Aí ele falava assim, quando a senhora chegar lá, se não tiver imagem, a senhora me liga, eu vou e pertinho. Aí eu vou me sentir mais confortável se você estiver lá comigo. E foi assim, nós fomos aprendendo, né? A Facinter chegou em Marabá para nos ensinar muita coisa. Então, o pouco que eu sei da educação à distância, eu aprendi na Uninter, com a Uninter, com as pessoas que faziam, né? E o mais interessante é que naquele período, em 2003, a Facinter era pequena, né? Nós conhecíamos as pessoas aí. Quando eu chegava em Curitiba, a gente se falava como se a gente fosse vizinho do prédio. Porque a gente sabia exatamente quem era todo mundo, né?
Sim.
Então, assim, a chegada da Facinter em Marabá foi assim. A princípio, houve, a princípio houve assim, muita especulação, porque era uma coisa nova, né? Mas como eu acho assim, como eu era, na época, eu era formadora de PCMs, trabalhava na Secretaria de Educação, então isso foi um diferencial para que as pessoas não acreditassem, talvez não acreditassem na instituição, mas acreditavam na professora que estava à frente. E isso, naquele momento, foi muito importante. Porque eles sabiam que eu tinha responsabilidade com a educação, jamais eu iria fazer... está fazendo uma parceria com a instituição que realmente não fosse de responsabilidade.
É, perfeito. Geralda, você falou que está desde 2003, isso?
Isso.
Dia 23 então, 17 agora, anos mais ou menos, que você está no grupo?
Isso, dia 23 de agosto, agora completo 17 anos.
17 anos, quase maioridade já na Uninter. E dentre todo esse tempo, quais são as maiores transformações que você teve aqui no trabalho, na carreira? O que você sentiu desde então trabalhando aqui no grupo?
Olha, assim, eu acho que um dos maiores prazeres foi ver o grupo crescer, né? E assim, a gente crescer junto e principalmente com tudo isso, com responsabilidade, com ética, vendo o nosso público cada vez mais satisfeito, mais felizes por estarem com a gente, né? E confiar no nosso trabalho, confiar na instituição. Mas daí também eu não falei para vocês no início como é que foi a FATEC, né?
Pode falar, pode ficar à vontade.
Em 2005, em 2005 foram ofertados os primeiros cursos, os tecnólogos. E daí nós tivemos, nós tínhamos a Facinter com normal superior e a FATEC com os tecnólogos. Então, assim, foi um verdadeiro sucesso aqui. Nós tínhamos turmas de 200 alunos, nós tínhamos turmas de 125 alunos, e assim, e naquela época praticamente tudo manual. Vinha os pacotes de prova lá de Curitiba, a gente aplicava, tinha frequência, então tinha todo um era uma educação à distância, mas ao mesmo tempo tinha muito presencial, né? Aí quando você fala a evolução do grupo, hoje é muito prazeroso você ver que nossos alunos, eles podem estudar de onde eles estiverem, né? Nós temos ferramentas de qualidade, nós temos laboratórios, nós temos livros didáticos que facilita toda a vida. E principalmente nós temos qualidade no ensino.
E também para aproveitar e trazer uma pergunta, como que começou sua relação com a área de pedagogia? Por que você escolheu essa área, Geralda?
Essa é uma pergunta que nem, assim, é coisa mesmo, quando você nasce, parece que você já vem junto com você, né? Que quando eu fui para João Pessoa para fazer faculdade, eu queria mesmo agronomia. Mas na minha época ainda tinha a segunda opção. Se eu não passava no curso que você escolhia, você passava no segundo, né? Que era pedagogia. E daí eu não estava feliz só com pedagogia, fui fazer filosofia para ver se eu me encontrava no curso. Mas, assim, na filosofia eu descobri que o meu curso, verdadeiramente, sempre foi pedagogia. E eu tenho, assim... Eu tenho muito prazer, acho que o meu maior prazer da Uninter é pela questão de eu poder exercer minha função de professora, né? Desde que começou, eu sempre fui professora, né? Eu sempre fui no período da tutora, agora é orientadora acadêmica, mas eu sempre tenho as minhas turmas, eu sempre estou com eles, aprendendo todos os dias com eles.
Perfeito. E, Geralda, você está um pouquinho longe da gente, né? Você está indo Pará.
Sim.
Você trabalha nos polos de Parauapebas e Marabá, né?
Então, trabalhar Eu tenho uma parceria muito importante, né?
Ah, sim.
Eu tenho dois filhos.
Uhum.
Que um fica em Paraupebas, o mais velho fica em Paraupebas, esse mais velho também, o meu filho Júnior, ele cresceu junto comigo, desde a facinha, e daí a gente foi aprendendo juntos. Daí, quando ele terminou o curso dele, de superior, fez a pós-graduação, eu vi que ele estava preparado para assumir o polo. Então, ele, lá em Paraupebas, ele assume o polo. Aqui em Marabá, o meu filho Ícaro, que ele fica entre o consultório e o polo. Então, hoje eu estou mais tranquila, porque eu posso cuidar só das turmas, entende?
Sim.
Eu não tenho mais aquela preocupação, assim, de pagar contas, por exemplo. De ver boleto vencendo, isso eu não tenho preocupação. Essa função hoje é do Ícaro. Então, hoje, assim, então, aqui dentro, hoje, eu tenho uma relação mais de tranquilidade com os meus alunos. É de estar mais perto deles.
No caso, eles te ajudam nessa parte mais administrativa do polo, né? Então, nessa área. E trazendo também a curiosidade, né, da cidade, das duas cidades que a Geralda tem relação, Paraupebas fica no sudeste do Pará, né? Recebeu o projeto Ferro Grande Carajás, né, na década de 80. Né, que fica no pé da Serra de Carajás, né, tem a história da cidade, é formada por trabalhadores mineiros, né, extração de ferro, a principal fonte de economia, né, e o que gera 30 mil empregos na cidade, né, em Paraupebas, trazendo essa curiosidade.
Paraupebas da Serra dos Carajás são 20 minutos de carro, ela só sobe a serra, né?
Uhum,
então, é a maior mineradora de ferro do mundo. Se você chega aqui em Marabá, você está vendo os trens o tempo todo passando para São Luís, carregado de minério. Então, nós temos uma área de extração de minério muito rica, né?
E também a outra cidade é Marabá, também, que é a cidade mais antiga, né? Mais antiga em relação a Paraupebas, né? Tem 107 anos de história.
Isso.
É conhecido como Terra da Castanha. Então, muita castanha por aí. Castanha do Pará, né? Então, essa região, né?
Então, Marabá começou através da extração da castanha.
Uhum,
hoje nós já não temos mais tanto, porque se você imagina um quilo de castanha, hoje a gente paga R$80 aqui, então assim, já não é mais a terra da castanha.
Sim.
A gente já está um pouquinho escasso, mas enfim, ainda temos castanhas. A diferença...
Desculpa, te interromper. Pode continuar, Geraldo.
Então, em termos de tempos de Uninter, Uninter vai completar esse ano 17 anos de Marabá e 14 anos de Paraupebas, né? Depois de 3 anos aqui, a gente também abriu polos lá em Paraupebas e que deu muito certo, graças a Deus.
E você é paraense mesmo, Geraldo? Você nasceu em Marabá ou você é de outra região?
Eu sou do Rio Grande do Norte.
Ah, tá, você é de outro estado. E conta como que foi essa transição, como que foi a sua infância, quando que você foi para o Pará, como que tudo isso aconteceu?
Então, eu vim para o Pará, eu tinha 13 anos. Daí, naquele período, não existia faculdade aqui ainda.
Uhum.
Quando terminou o segundo grau, eu tive que voltar para o Nordeste. Eu escolhi, fui para João Pessoa para fazer faculdade, né? E depois, por uma série de situações, eu resolvi voltar para Marabá.
Uhum.
E foi uma escolha muito certa ter voltado para Marabá. É uma cidade que eu gosto muito. é uma cidade que ela me ofereceu oportunidade que talvez eu não tivesse em outro, se eu tivesse ficado lá no Rio Grande do Norte, né? Ou na Paraíba, enfim. Apesar de amar o Nordeste, de pensar em retornar para lá logo que me aposentar, mas Marabá foi uma cidade que me acolheu, acolheu meus filhos e me proporcionou coisas que talvez se eu tivesse ficado lá eu não tivesse hoje.
E também para a gente trazer mais uma pergunta para a Geralda, conta um pouco mais sobre essa relação com seus filhos, que te ajudam no polo, né? Como que é essa relação? Né? Pode contar um pouco sobre sua vida pessoal, sobre seu casamento também, para quanto tempo você já é casada?
Então, essa relação... Você tem que ter um psicológico sempre muito, muito... Tem que ter muito cuidado com o psicológico quando você é mãe. E é colega de trabalho, né? Nem todos os momentos, nem todo dia, a gente concorda com as mesmas coisas, né? É assim... Eu, como mãe, tem dias que o meu olhar... Mesmo que eu veja que a empresa precisa disso, mas eu tenho um olhar de mãe, de proteção. E, às vezes, eu preciso que o meu filho Ícaro chegue para mim e fale assim, mamãe, isso aqui é uma empresa. E a senhora não pode deixar que os teus cuidados de mãe interfiram na decisão que a senhora tem que tomar, né? Então, assim... É aquela coisa que tem dias que você fala assim, ah, eu não quero mais saber disso. Ah, eu sabe o que, é que eu vou fazer? Vou ficar lá na minha escola com os meus meninos e vocês tomam de conta disso. Ao mesmo tempo, vem aquela responsabilidade, a responsabilidade é minha, né? Responsabilidade é minha com o compromisso que eu tenho com a Uninter, responsabilidade é minha com o compromisso que eu tenho como mãe e, principalmente, o compromisso que eu tenho como educadora. Então, aí você tem que se refazer e começar tudo de novo. Mas é uma relação... eu acho interessante, às vezes, a gente discordar de alguns pontos, porque isso vai fazendo com que eles cresçam, né? Eles cresçam e percebam que muitas vezes a gente tem que passar por dificuldades grandes para que a gente alcance objetivos. E por mais que eles sejam homens, a gente sabe que às vezes a gente tem as nossas deficiências. Não vou dizer que eu, como mãe, não tenho deficiência, eu tenho muitas deficiências. E eu aprendo muito com meus filhos, né? A gente faz uma parceria muito boa, né? A gente se entende muito bem. Agora, em relação ao casamento, eu sou divorciada desde alguns anos, né? Hoje, a minha preocupação é eu e o Júnior e...
Geralda, deixa eu te perguntar, o Germano mandou aqui uma questão para a gente, ele pediu para você comentar como que era o transporte dos professores que iam dar aula de pós-graduação nos finais de semana, na época do IBPEX, na sua cidade?
Era muito tranquila, porque assim, nunca faltaram voos para cá, sempre teve voos, e assim, foi um ano e meio muito feliz. Porque nós tivemos professores maravilhosos, né? Fizemos amigos muito bons. Tem a Carola aí em Curitiba, que é assim, uma pessoa que eu amo muito. Agora em fevereiro, eu fui para Morro de São Paulo. Lá a gente contactou com outra professora que veio para cá. Era tudo, é tudo muito tranquilo. Não é porque Marabá, no estado do Pará, que nós não temos uma infraestrutura boa. Nós temos voo todos os dias.
Então, para aproveitar também, só para a Geralda responder rapidamente, uma curiosidade de um tutor de São Paulo, da Vila Prudente, ele mandou uma mensagem para a gente perguntando se realmente os guardas municipais trabalham com búfalos. Isso é verdade mesmo?
Não, gente, presta atenção. Olha só, nós estamos em Mara. Isso é lá. É lá em Belém. É lá perto.
É em Belém. Uhum.
É? Então tá muito longe de mim.
São 500 quilômetros de distância.
500 quilômetros de Marabá para Belém. Então é uma hora de voo, 10, 12 horas de carro até Marabá. Mas os grupos existem lá, sim, tem. Mas eu nunca ouvi falar, não. Também isso é novo para mim, querido.
Então, para a gente falar, então, Geralda, para você falar um pouco mais sobre sua infância em Mossoró, como que foi no Rio Grande do Norte? Quantos anos faz que você se mudou-se, né, para... para o Pará? Conta um pouco mais sobre isso.
A infância, ela tem seus lados bons e seus lados ruins, né? Em termos de família, tive perdas significativas e foram muito dolorosas. Mas em termos de ser criança, foi um período maravilhoso, né? Naquele período, a gente ainda podia banhar nos rios, tirar fruto do pé, andar de cavalo, tomar leite no curral. Então, ir para o... Não sei se vocês conhecem, mas ir para o engenho, pegar o mel que está sendo feito na hora. Então, assim, todas essas situações, como criança, eu vivi, né? Então, eu tive uma infância, apesar de ter tido muitas coisas que me magoaram muito, que me entristeceram muito, mas eu prefiro ver as coisas boas que eu tive lá, né? Então, assim, eu tive uma infância muito boa, uma infância muito feliz. Com o mínimo que nós tínhamos, né? O mínimo que nós tínhamos, eu era feliz. Meus irmãos eram felizes, meus primos eram felizes, porque nós estávamos ali. Apesar de a gente passar por algumas dificuldades, mas nós sempre tivemos uma família que estivemos juntos, né? E eu não só lembro com muito carinho, mas que eu volto lá sempre, eu procuro ir para o sítio onde eu passei uma grande parte da minha vida. Sempre procuro rever aquilo que eu vivi na minha infância.
E, Geralda, como que é a sua rotina fora da Uninter? Você tem algum hobby? Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer? Como que é?
Aqui em Marabá, aqui em Marabá, a gente trabalha muito, mas eu sempre falo que a gente não tem qualidade de vida, né?
Uhum.
Trabalhar muito, trabalhar e sair para um restaurante para jantar, reunir com a família, fazer um churrasquinho, tomar cervejinha. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito mesmo, sempre que posso, pegar um avião e ir para algum lugar que tenha praia. Eu amo praia, eu amo Nordeste. Se eu pudesse, eu ia lá sempre, né? E daí...
O meu hobby mesmo é viajar. Eu amo viajar.
Você consegue ter uma rotina assim, intensa de viagem? Digo, no sentido, qual que é... Mais ou menos quanto você viaja, assim?
Olha... Quando der, na hora que eu
viajo. Deu um feriado prolongado, tô indo.
Eu fui agora já em julho, aliás, em fevereiro, eu já fui para Bahia, nós fomos para Morro de São Paulo, e agora, se a pandemia, como eu não tive férias agora em julho, como coordenadora, eu não tive férias, e daí, quando a pandemia melhor passar um pouquinho, daí eu já vou para o Rio Grande do Norte, para isso passar uns 15, 20 dias. Então, é uma coisa que realmente, além de estar com minha família, com meus cachorros, que são as minhas paixões, né? A minha neta, os meus cachorros. Eu amo viajar mesmo. É, eu acho até que eu era, na época, quando eu era adolescente, eu era meio hippie. E eu achava que eu ia para aquele lado. Então, eu sou meio nômade, assim, adoro estar viajando. É uma coisa que eu gosto muito.
Uhum. E você falou de pandemia, Geralda, só para você comentar um pouquinho, até no dia que eu entrei em contato com você, você disse que estava fazendo, né, planejando todas as coisas para voltar, né, agora. Como, fala um pouquinho para a gente, como que foi esse tempo de quarentena aí na sua cidade e agora essa volta? Como que está acontecendo?
Então, até o final, até o dia 31 de julho, nós trabalhamos em home office, uhum, e com o trabalho remoto, né? Os professores, eles preparam planejamentos e atividades, que são habilidades que teriam que ter sido trabalhadas no primeiro semestre. É, com a ideia de se retornar agora dia 3 de agosto, mas a situação aqui não melhorou, mas não está ainda confortável. Uhum. Daí, o novo decreto do prefeito está até o dia 15 de agosto. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se a gente vai retornar, se as aulas irão retornar. As escolas públicas, as escolas particulares estavam para retornar, o Ministério Público entrou... determinou que não era para voltar. Então, hoje nós temos um número de 163 mortos até ontem em Marabá, né? Com muita gente ainda no hospital de campanha e UTIs. Então, assim, nós não estamos num momento confortável ainda em questão de pandemia.
Uhum.
Então, eu acredito, não sei, mas eu acredito que a gente vai continuar no trabalho remoto. Não sei exatamente. É assim, uma pergunta que todos nós estamos querendo saber o que é que vai acontecer, mas a gente não sabe.
Vamos esperar pelo melhor logo, né?
Vamos esperar que saia a vacina, né? Que daí fica todo mundo confortável.
Sim.
E trazendo uma pergunta para a Geralda, queria que você comentasse, Geralda, se você tem um sonho a realizar na sua vida, um sonho que você já realizou, e também aproveitando, perguntando também se você gosta de culinária, apronta algumas receitas por aí em casa, como é que é, Geralda?
Olha, sonho a gente sempre tem, que eu acho que no dia que você deixar de sonhar, você deixa de viver. Eu sempre acho isso. Mas eu sonho possíveis. Não quero sonhos que daí eu vou passar minha vida inteira deixando de viver para pensando num sonho que eu tenho. Então, eu sonho sonhos possíveis. Né? Agora, em termos de culinária, não. Eu tô até o meu filho, o meu filho, ele sorri comigo e fala assim: mamãe, eu tô tão feliz de saber que eu tenho uma mãe, porque agora nessa quarentena eu estou fazendo algumas coisas, né? Eu comecei a fazer, como a gente não come carne vermelha, e daí, desde que começou a quarentena, lá em casa é frango. Então tem frango a gosto, né? Todo dia tem uma receita diferente de frango. E daí, porque eu também não gosto de fazer peixe, porque fica aquele cheiro na casa, né? Mas, assim, eu nunca fui uma boa dona de casa. Eu nunca gostei. Eu acho que por eu não gostar, e quando eu sempre trabalhei muito, eu sempre tive três turnos. Tipo assim, saindo de um, entrando no outro. Então, a minha vida inteira foi de três turnos de trabalho. E aí juntava esses turnos de trabalho, mais a falta de vontade do gostar, que eu nunca me interessei por culinária. Eu adoro comer. Mas lá no restaurante, você faz seu prato, você come e volta para casa. Agora, fazer mesmo, não sou muito, não. quem sabe, quando eu me aposentar, né, eu vou descobrir novos gostos e eu vou começar a fazer uns pratos. Mas acredito que não.
Então, Geralda, queria que você deixasse mais um recado final, né, sobre... queira deixar mais algum recado final, né, falar sobre essa missão que é a educação, né, você como professora, para deixar essa mensagem final.
Eu sempre falo para as minhas alunas de pedagogia, né, eu escuto muito, porque eu sou muito chata, você é muito exigente, você exige demais, que até agora que as apresentações dos TCCs passou para Curitiba, e eles falam assim, mas eu estou nervosa, mas como é que vai ser? Eu falei, gente, tenha uma coisa na cabeça de vocês, fazer a apresentação do TCC de Curitiba e fazer comigo, pode ter certeza que Curitiba vocês vão estar mais confortável. Por quê? Como eu conheço meu aluno, como eu passo os 4 anos acompanhando, verificando, então assim, eu realmente conheço o meu aluno. Então, eu quero que ele seja o melhor. Eu não fico feliz de saber que uma aluna terminou o curso de pedagogia, por exemplo, mas ela não desenvolveu o potencial dela. Porque quando o aluno não desenvolve o potencial dele, nós estamos encaminhando para as escolas, principalmente para as escolas públicas, um profissional capenga. Então, eu me preocupo muito com essa questão da aprendizagem dos nossos alunos. E porque eu acho que tudo que você tem que fazer, você tem que dar o seu melhor. Seja na educação, seja em qualquer área que você trabalhe, você tem que dar o seu melhor. Mas quando você trabalha com pessoas, aí a sua preocupação, a sua atenção, ela deve ser muito mais aguçada. Você tem que ter um carinho muito maior, né? Porque, assim, eu falo muito de escola pública. Eu já fui de escola particular, mas eu falo da escola pública. Na escola pública, você tem vários públicos, né? Você tem uma infinidade de naqueles 600 alunos, você pode separar grupos de pessoas que sofrem maus tratos, de crianças que os pais são alcoólatras, de crianças que não têm o que comer. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer como profissional é amparar esse aluno, é dar o meu melhor. Então, na educação, eu tenho muita preocupação nessa questão da afetividade. Porque quando você tem afetividade, quando você gosta do que faz, quando você realmente trata o outro como você gosta de ser tratado, a coisa flui. E, às vezes, a educação ela me decepciona. Muitas vezes eu me decepciono com a educação, porque a gente não pode... A sociedade, ela cobra muito o professor, mas a sociedade, ela não vai para as escolas de periferia, ela não vai para as salas de aula ver o que a gente passa, ela não chora muitas vezes com a gente por aquele aluno não ter o tênis, não ter o caderno, não ter a roupa para ir para a escola, a última refeição dele ser na sexta-feira, porque sábado e domingo ele não tem o que comer em casa. Então, são essas situações que a gente precisa estar bem, formado para que a gente vivencie e saiba dar um direcionamento nessas situações. Então, para ser professor, você tem que ser professor com empatia, com vontade de fazer a diferença. E eu gostaria que todos aqueles que fossem para a sala de aula, principalmente para lidar com aqueles alunos de periferia, sabe? Com aqueles pais que chegam numa situação difícil, que você soubesse conversar, que você saiba dar o seu apoio, não só discriminar, não só julgar, porque a gente não conhece, a gente não sabe a vida de cada um. Então, a educação, ela precisa disso, ela precisa que a gente, cada dia mais, seja, tenha uma afetividade mais aflorada, tenha mais vontade de fazer pelo próximo.
Perfeito. E com essa excelente conclusão, nós encerramos o Memória Viva de hoje. Muito obrigada, Geralda, por ter disposto o seu tempo, conversar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história. E quando tudo isso da pandemia passar e você voltar com seus hobbies de viagem, se passar por Curitiba, vem visitar a gente. Vem dar um oi.
Mas é uma cidade que eu adoro, né? Eu já fui várias vezes, vários cursos aí. É uma cidade que eu sou muito apaixonada. E qualquer dia desse eu vou ver vocês presencialmente, reviver os tempos da professora Nilza, da Charline, pessoal todo. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu não posso negar que eu fiquei nervosa, né? Não sou muito de me expor, de fazer, de dar entrevista. E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas foi legal, né?
Conseguiu sim, foi ótimo.
Se saiu
obrigada,
muito bem.
Tchau, tchau. Tenha um bom dia.
Tchau, tchau, Geraldo. Obrigado.
Tchau, tchau, obrigada pessoal. Até a semana tchau, que vem, com o próximo episódio do Memória Viva.